Se nós vamos falar agora de Hackathon, mas também de Tique Nova. Aí você fala, bom, o que é Tique Nova, o que é Hackathon? O Tique Nova é um evento que vai acontecer daqui 12 dias, ou seja, no dia 27 deste mês. Mas tem um pré-evento, que é o Hackathon. E quem vai falar um pouquinho sobre esse evento é o coordenador do Tique Nova, do Hackathon, que é também, ele é coordenador da área de TI do Senai. Eu converso com o Franz Wagner Dalbello. Franz, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Boa tarde, Gilson.
Bom, primeiro vamos começar pelo Hackathon, que é um pré-evento do Tique Nova, é isso? O Tique Nova acontece daqui 12 dias e o Hackathon é agora, né?
Dia 16. O Hackathon é agora, amanhã e depois, né? Esse evento vai estar acontecendo ali no Maringá Park, né? No terceiro piso ali. E esperamos ali fazer alguma coisa para ajudar a sociedade ali.
Bom, o que vai ser essa ajuda da sociedade? Quando você fala de hacker, alguns já pensam, quem tem conta em banco e usa o computador fica com medo do hacker.
É até engraçado, né? A gente falar de hacker e ajudar a sociedade.
Verdade. Esse é o lado. O lado negro da força, não, é o hacker, tem o crack.
Tem o crack, exatamente. Esse é o lado bom da força. O lado negro é o cracker, né? Quando a gente fala em hacker, né, Gilson, a gente fala que o hacker é aquele cara que programa muito bem, né? Então o cara que programa bem é o hacker, né? Então aquele cara é muito bom de computador, né? Que a gente antigamente falava assim, era o menino do computador, certo, né? Então,
qual é a função, era desse hacker? Esse cara que programa muito bem. O programador, de uma forma geral, é aquele que vai buscar soluções para o mundo da TI. Isso. E quando você fala de soluções, soluções para tudo.
Né? Soluções para tudo. Se a gente for parar para pensar hoje, né, Justo? Tudo está ligado na área de TI, né? Hoje você não consegue mais pensar em nenhuma profissão que não tenha ligação com a área da informática, né? Ela é transversal,
sabe,
né?
Sabe o que veio na minha cabeça, Francisco? Você está parado no sinaleiro com o seu carro, né? O semáforo é comandado, às vezes, por um programa de computador. O seu celular nem se fala, né? Ele acessa ele. E o carro também. Quando você coloca o carro na oficina, o cara vai lá, vem com o computadorzinho, enfia um plug no seu carro. É esse mundo que você fala?
Esse mundo. Exato. Gilson, isso me faz lembrar uma palestra que eu assisti um tempo atrás, mas muito tempo atrás. Isso em 94, 95, e bota tempo nisso. Eu fiz uma palestra que o cara falava assim, por exemplo, vamos pegar o avião, né? A Boeing. Eu falei assim, a Boeing vende avião. Não, a Boeing não vende avião. O Boeing vende software. Porque o que controla o avião?
É software.
É o software. Ah, você pega a Rolls-Royce. A Rolls-Royce constrói o motor do avião. Não, ela não vende o motor do avião. Ela vende o software, entendeu? É tudo isso que faz controlar todos esses equipamentos, né? Então, esses equipamentos eletrônicos, eles precisam de um software para trabalhar, né? E o que faz, e quem desenvolve esse software são os hackers, né? São os programadores.
Então, significa que a nossa vida na cidade vai cada vez mais ter a presença desse hacker.
Exatamente.
E o hacker tem que ser rápido para arrumar respostas? Porque pelo que você fala, se toda a minha vida depende de um hacker, eu vou querer um hacker super rápido, né?
É mais ou menos isso. E quanto melhor o hacker, né, mais rápido ele resolve os problemas, né, encontra soluções para os problemas e resolve de maneira mais extraordinária possível as soluções para aqueles problemas, né? Se você pega essas novas invenções que a gente tem hoje, de celular, de mensagens e tudo, é tudo desenvolvido por esses programadores, né?
Eu queria entender uma coisa de um hacker. Vamos pensar que temos um problema urbano, hoje a logística urbana, deslocamento urbano, a dificuldade de planejar o deslocamento. Pessoas que, por exemplo, procuram uma vaga de carro na cidade, não encontram. Pessoas que querem saber o horário do ônibus, não encontram. Isso. Ou não tem acesso muito fácil, se encontram, não tão fácil. O hacker é esse cara que vai tentar arrumar um jeito de fazer a cidade se organizar melhor.
Você sabe que você falou um negócio bacana, né, Gilson? O ano passado, a gente, no hackathon que nós fizemos, uma das soluções propostas que foi justamente melhorar esse trânsito da cidade. E saíram soluções muito bacanas, cara. Eles fizeram algumas soluções muito bacanas. A gente não conseguiu ainda viabilizar essas soluções para serem implantadas na cidade, mas são soluções que eles desenvolveram realmente para ajudar na facilidade de arrumar vagas na cidade.
Vamos lembrar um pouquinho, quais são essas soluções,
Fred? Olha, eles fizeram algumas soluções, por exemplo, assim, que o cara com um aparelho tinha soluções que podiam reservar vagas pelo celular, inclusive privadas, por exemplo, assim, podia cadastrar e aí pelo celular ele acompanhava onde tinha vagas de estacionamento. Isso daí existia alguns... não era muito simples, eu não precisava apenas do software para fazer, eu precisava de alguns outros equipamentos. Por exemplo, eu precisava na cidade acompanhar e monitorar todas as... numerar todas as vagas, documentar essas vagas. Então a gente precisava de alguma coisa a mais ali para poder dar seguimento nessas ideias.
Um Waze sofisticado.
Exatamente.
Nós estamos conversando hoje com o Marcelo, aquela... aquele GPS, assim, o GPS monitorando a cidade o tempo todo.
Exatamente, é mais ou menos isso daí. Né? Então surgiram soluções bacanas, né? Para a parte do trânsito. Esse ano a gente vai estar lá no, nesse hackathon, a gente vai ter duas problemáticas que a gente vai jogar, né?
Quais?
Uma vai ser para o Observatório Social, né? Que a gente vai pedir para esse pessoal fazer uma mineração dos dados. Mineração dos dados, só para você entender, Jus, para quem não conhece, assim, é quando você pega o dado cru, né? Então você tem lá um monte de informação e você trata esses dados para que fique fácil para que a população consiga acessar. Né? Então, quando a prefeitura disponibiliza lá, por exemplo, para o observatório, aquelas planilhas que eles fazem o acompanhamento dos gastos, do que foram feitos, esses dados vêm de uma maneira crua, né? E para você acompanhar esses dados é difícil, né? É bem complicado, né?
Gerir eles facilmente, em gráficos.
Isso, exatamente, né? Então, uma das propostas vai ser a gente minerar esses dados, né? Trabalhar esses dados de uma maneira.
Por exemplo, fiquei pensando agora, você está falando disso do observatório, dessa leitura facilitada dos dados que às vezes o observatório levanta. Não falta isso para esses sites de transparência?
Falta.
Se nós tivéssemos um hacker do bem, ele poderia facilitar o acesso à população.
Mas é isso daí mesmo, Justo. A tendência é isso cada vez e melhor. Por exemplo, algumas prefeituras, o próprio Congresso Nacional já desenvolveu lá em Brasília, tem alguns hackathons lá, justamente para melhorar essa transparência, para eles desenvolverem aplicativos para melhorar a visibilidade desses dados, porque realmente é muita informação que vai. Então, até você conseguir levantar essas informações, é complicado, é demorado mesmo. Então, você pega aqueles dados, aquelas planilhas, você acompanhar o que foi gasto a gasto para você conseguir saber o quanto que gastou, quanto tal político gastou, não. Entendeu? Então, aí você agrupa essas informações de uma tal maneira que fique fácil dentro de um aplicativo para você acessar essas informações.
Eu poderia cruzar dados, eu poderia levantar, por exemplo, deputado falando de tal, que eu votei nele, eu quero saber o que ele está fazendo.
Exatamente.
Posso ter um histórico rapidamente cruzando os dados.
Exatamente.
Fazer comparação dele com outros.
Isso, exatamente. No caso do observatório nosso aqui, ele monitora aqui a cidade, né? Ele acompanha, não vou falar monitora, né? Ele acompanha aqui o que a cidade está desenvolvendo, né? Está fazendo. E um excelente trabalho, inclusive. E aí nós vamos ajudar ele para assim, até para a população, até ficar mais a par disso, né? Eu acho que a gente também precisa também não achar que a política é ruim, né? A política é boa, né, cara? Só que a gente também tem que fazer parte dessa política, a gente tem que fiscalizar, olhar, ver o que está acontecendo. E só assim você vai ajudando também a ter soluções, né? Conforme você detecta um problema, acha soluções para aqueles problemas.
E mais pessoas acabam se interessando em participar do observatório.
Exatamente, exatamente, né? Eu acho bacana. E um outro problema, uma outra problemática que a gente vai pôr também é da área da educação, né? E aí da área da educação, só não vou poder falar exatamente o problema, porque esse problema vai ser colocado lá na hora, né, para pros desenvolvedores, para que todos fiquem em condições de igualdade, né? Então, uma vai ser do observatório, né, da mineração, mas vai ser só colocado também na hora para ela quais são os dados, como que vai vir isso, então eles só vão ficar sabendo na hora mesmo como que vai ser. Uhum. E das outras, a gente acha que vai ter dois problemas da área da educação.
Que vocês vão ficar sabendo na hora.
Vão ficar sabendo na hora, tá? Pra gente
aí vai se passar quantas horas trabalhando?
São 24 horas cronometradas.
Isso começa a que horas?
O evento vai começar às 2 horas da tarde, né?
Das duas às duas.
Como tem talvez uma abertura, vai ter ali um cerimonial, vamos falar assim, né? Então eu creio que umas 2:30, 3 horas começa. A partir do momento, conta-se 24 horas...
E aí cada um desenvolve o trabalho, é um trabalho conjunto, como é que é isso?
Isso, são equipes, né? São trabalhados em equipes.
Quantas equipes?
Ao todo, acho que a gente tem inscrito lá 13 ou 14 equipes.
Disputando entre si.
Essas 13, 14 equipes, 4 pessoas por equipe.
Aí quem terminar primeiro o trabalho ou quem
não? Não tem assim. Eles têm o tempo de 24 horas para desenvolvimento do aplicativo. Né, da solução, não vou nem falar do aplicativo, da solução do problema, né?
Mas aí vem a história da maratona, é maratona mesmo, tem um ganhador.
É maratona, exatamente, tem um ganhador.
Qual é o critério de ser o ganhador?
Olha, a gente vai ter lá uma banca julgadora, né, que vai avaliar esses trabalhos, e eles vão dar as notas ali, pensando em alguns critérios, usabilidade, facilidade.
Especialistas da área.
E a melhor nota é o cara que ganha, né? E a gente vai ter duas competições ali paralelas, né? Uma é competição geral, né? Que é para todo mundo que estiver competindo. E uma para quem desenvolver num aplicativo específico para celular, né?
E o Fran estava mostrando aqui um site norte-americano, traduzido já, inclusive, que vai estar acessível às crianças, que é o CODES.
Code.org.
Isso. Tem aqui o Angry Bird.
Isso, aqui. Exatamente.
Me explica um pouquinho, como é que vai ser essa interatividade das crianças, Francis?
Aí é o seguinte, Gilson, esse Code, esse site Code.org, assim, lá nos Estados Unidos eles têm um problema muito grave também com mão de obra, né? E lá, capitaneado pelo Bill Gates, né, foi um dos caras ali que começou esse trabalho, eles começaram a perceber que ele conseguiu provar para o governo de que a lógica da programação, ou as técnicas de programação, ajudaria a população nos estudos, vamos falar assim, né? Com relação ao raciocínio lógico e assim por diante, com todo aquele trabalho. E eles desenvolveram esse site chamado Code.org, onde ajuda crianças, não só crianças, mas adultos também, a entenderem o processo da programação, como funciona uma programação de uma maneira muito simples, de uma maneira muito...
Brincando,
entendeu? É literalmente brincando. E realmente é muito fácil. Quando você brinca ali no site, entra no site, você percebe que é muito simples mesmo você programar. Não é aquele bicho de sete cabeças. É, até mesmo assim, o hacker não é um ser extraterrestre, entendeu?
Dá pra chegar a ser outro.
É, exatamente, né? Com um pouco de dedicação e esforço. E
pelo jeito, vocês querem começar cedo, né? Envolvendo as crianças nisso.
Exatamente. E a gente vai ter uma gincaninha ali, uma brincadeira, que as crianças ali vão poder estar participando dessa gincana. E assim que eles completando as etapas ali, né, do site, desse site.
E vocês vão disponibilizar equipamentos.
Vão disponibilizar equipamentos ali. E as crianças que quiserem ali estar participando, aquelas crianças que ganharem ali, que atingirem as etapas, nós vamos dar um brinde para elas ali.
Também não pode falar o brinde?
Posso, aí. Lá do McLanche Feliz, do dia 30 de agosto, né? É. Para a gente ajudar também a rede feminina de combate ao câncer.
Vocês vão ter assim. Fila de crianças, né?
Eu espero.
Principalmente porque elas adoram o computador, né? O meu lá em casa, pelo menos, adora isso. Agora, existe o Tiquinova, que é o evento que na prática, o Hackathon é um pré-evento.
É um pré-evento
do Tiquinova. E o Tiquinova, vou falar um pouquinho do Tiquinova.
Isso. O Tiquinova, ele é um evento de tecnologia, Gils, que chegou aqui para Maringá. Nós temos uma câmara técnica aqui de TI, né, aqui em Maringá. E dentro dessa câmara técnica, então, fazem parte lá o APL, né, APL de Software, CINDTI, SBM, as instituições de ensino. E nós chegamos à conclusão que a gente tem um planejamento na APL de Software, né, que em 2030 Maringá ser berço de uma revolução aí da área de tecnologia da informação.
É verdade, vários líderes do setor, né, falam muito sobre isso. Wilson Rezende já falou isso para mim, Massambani já falou isso para mim, de que vocês pretendem fazer de Maringá um centro de tecnologia. Como é que é essa história?
Olha, mais do que um centro de tecnologia, a gente quer ser o berço de uma revolução aqui, né? A gente acha que...
O novo Vale do Silício.
O novo Vale do Silício. Não sei se a gente pode copiar o nome, mas... Aí seria o novo Vale do Silício, né? Ou até melhorado. Mas assim, fazer a cidade respirar realmente tecnologia, fazer a cidade ser um polo importante da área de TI, né? E a gente quer realmente que esse polo se torne de conhecimento mundial, né? Para Maringá. Maringá se torna um polo de conhecimento mundial. E dentro dessa meta, né? Então, quando a gente traçou essa meta para a gente trabalhar lá, nós traçamos algumas atividades, né? Alguns planos. Uma delas é justamente fazer um evento de tecnologia aqui para a região. O ano passado a gente já teve esse evento, né? Foi o primeiro evento que nós tivemos, já tivemos grande repercussão. E esse ano é o segundo evento que nós estamos tendo e também com uma repercussão bem grande que a gente já está tendo já desse evento, né? Aí esse evento é voltado para toda a comunidade de uma forma geral, mas mais especificamente para os profissionais da área de TI. Então, por exemplo, no dia 27 de agosto a gente vai ter a palestra principal, que é com o Antônio Tabit, né, que é fundador das Portas do Fundos, né, hoje que é um dos canais mais vistos, né, do YouTube. E ele que vai contar a história dele um pouco para nós, vai ter algumas dúvidas para a gente também entender como que ele chegou nisso, como que surgiu essa ideia, as dificuldades que eles enfrentaram, né, para colocar isso em prática, os benefícios e os contras, tudo isso daí. Então acho que vai ficar a favor da gente, para a gente poder estar conhecendo um pouquinho melhor também como que eles utilizaram isso. E depois, nos dias 28 e 29, lá no Sebrae, nós vamos ter também as palestras mais técnicas, né? Então aí a gente vai ter a parte empresarial, a parte de negócios, né, que a gente gosta de chamar uma trilha de negócios. A gente vai ter uma trilha de startups, e uma trilha para a área de educação, né? A trilha de startups é uma trilha até bacana, que é para quem tem ideias, né?
Por que trilha, Francis?
A trilha porque são temas conjuntos, né? Então, por exemplo, que nem eu vou ter lá na trilha de negócios, palestras, workshops e tudo mais para trabalhar com aquele assunto. Então, por exemplo, o empresário que queira estar conhecendo um pouquinho mais como a área de TI pode estar ajudando ou não, vai seguir basicamente os eventos daquela trilha, né? O cara que é um estudante, por exemplo, que quer mexer mais com a área da educação mesmo, saber as tecnologias novas que estão sendo utilizadas na área da educação e tudo mais, vai utilizar a área da educação. E o pessoal das startups, que quiser conhecer também um pouquinho mais a área de startups, nós vamos ter todo um trabalho feito. É como se fosse três eventos paralelos juntos no mesmo evento.
É isso que eu te falo. O Tiquinova, na prática, ele incorpora eventos dentro dele que é meio personalité.
Exatamente.
A pessoa pode escolher o perfil que ela acha que é mais interessante.
Exatamente, exatamente. Esse daí mesmo, Gilson. Né? E vale ressaltar, Gilson, a gente vai ter algumas palestras muito legais ali, né? Uma delas é com o Alan Pires, é um dos consultores mais hoje, não sei qual que é o, excepcionais que a gente pode falar ali, da área de canais de vendas para as empresas de TI, né? Então a gente vai ter um workshop dele, vamos ter também palestra sobre gamificação, vamos ter uma palestra sobre internet das coisas. São temas bastante legais. Vamos ter palestra de startups, vamos ter um caso de um namoro fake, né? Um cara que aluga namorada pro Facebook, né? Dizem que a grama do vizinho sempre é mais verde.
Pô, hoje,
né?
É o dia do solteiro, né? Deve ser um dos mais procurados.
É mais ou menos isso daí, né? Ele exportou o conhecimento dele aí para vários países já, né? O site dele vende, né? Então assim, você não consegue arrumar namorada, ele coloca uma namorada pra você e aí chove namorada pra você, né?
E nós vamos voltar a falar do Tiquinova em breve aqui na CBN. Franz, muito obrigado pela entrevista aqui no estúdio da CBN.
Obrigado, Gilson. Um abraço.
Conversei com o Franz Wagner Dalbello, ele é coordenador do Tiquinova, evento que acontece agora no dia 27, estamos aí a 12 dias do evento, e acontece amanhã, o Hackathon. Que é uma mistura do hacker com maratona. Maratona de hackers. É os hackers que é do bem, a força do bem. O Franz, ele além de coordenar o Hackathon e o Tiquinova, ele também é coordenador da área de TI do Senai.